Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Quero dar as boas-vindas a você. Quero dizer que é uma alegria estarmos juntos novamente. Espero que você esteja trazendo o seu coração pronto para adorar, pronto para alegrar-se na presença do Senhor, na comunhão dos irmãos. Espero que você também esteja trazendo o seu coração para ser despertado, desafiado pela palavra de Deus. E, sobretudo, não importa como você esteja sentindo no seu coração, quero que você saiba que você está num lugar, está junto com pessoas que estão procurando também superar, vencer e transformar o seu coração num coração segundo o coração de Deus. Feche os seus olhos. Pai, quero agradecer o Senhor por este dia abençoado, por oportunidades que tivemos de refrigério, de descanso. Mas é possível que alguém esteja entre nós que tenha passado um dia difícil, de aflição. Quero pedir que o Senhor o abençoe e que faça bem ao coração dele estar conosco. Faça bem ao coração dele cultuar o Senhor. Faça bem ao coração dele receber orientação, exortação da palavra do Senhor e da presença do teu Espírito entre nós, este Espírito que está presente em nosso coração. Quero te bendizer, ó Espírito Santo, pela misericórdia, pela ação do Senhor em nos ajudar, em fazer transformações em nossa vida, sobretudo em nos levar à presença de Deus, à presença de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta bênção. E que o Senhor faça isso conosco nesta hora de culto, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a lermos um texto. Evangelho de João, capítulo 15. Você pode abrir sua Bíblia para lermos juntos. Evangelho de João, capítulo 15. Você pode aí fazer companhia para o seu vizinho ou pode ajudar o seu vizinho que está sem a Bíblia. Vamos ler responsivamente até o verso 8. Eu leio o primeiro verso, vocês respondem com o verso 2, e aí vamos até o verso 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o campo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o abrolho lança no fogo, e o queima.
Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos nos assentar. Deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo, e nós vamos usar os versos que nós lemos, do verso 1 ao verso 8. Você vai acompanhando aí. Nossa reflexão hoje é sobre a quem pertence o seu coração? A quem você se sente pertencente? Se você olhar para o seu coração agora, você vai dizer o seguinte: meu coração pertence a. Jesus está trazendo esse desafio para mim e para você hoje à noite. através desse capítulo 15. Jesus, logo no início, ele já diz para que veio. Ele já diz quem ele é e a quem ele pertence. Ele disse que ele é a videira do agricultor, que é Deus, que é o Pai. Eu estou ligado. O agricultor que me plantou, o agricultor que cuida de mim, que colhe os frutos de mim, ele está dizendo, eu pertenço ao Pai. Há um testemunho muito forte que eu li esses dias sobre uma mulher importante, uma mulher muito frutífera na vida cristã, chamada Madre Teresa de Calcutá. Nós conhecemos a história dela. Alguém disse que ela não foi uma grande escritora. Também disseram que ela não era uma grande oradora. Disseram também a respeito dela que nem era uma mulher intelectual. Não era uma mulher polemista, que discutia dogmas, doutrinas, e que pregava. Mas que ela se definia assim. Eu sou albanesa de nascimento. Sou indiana de coração. Isto é, agora eu sou uma cidadã da Índia. Sou também freira católica. No meu trabalho, pertenço ao mundo inteiro. Mas no meu coração pertenço a Cristo. No meu trabalho, pertenço ao mundo inteiro. Mas no meu coração, eu pertenço a Cristo. Ela estava dizendo para que veio. Ela estava dizendo a quem o coração dela pertencia. Isso quer dizer o seguinte, os frutos do meu coração, necessariamente, são frutos daquele a quem eu pertenço. Minha motivação, os meus incentivos, a minha alegria, as minhas tristezas, nada disso separa o meu coração de Jesus. Eu fico imaginando quantas perseguições, quantas dificuldades, quantas limitações que aquela mulher sentiu. Quantas opressões. Mas ela disse para que veio. Eu sou uma cidadã, eu pertenço ao mundo inteiro naquilo que eu faço. No entanto, no meu coração eu pertenço a Cristo. Eu poderia dizer para vocês que essas foram quase as últimas palavras de Jesus. Jesus estava sentado com os seus discípulos, ele acabara de lavar os pés dos discípulos, e falando com os discípulos sobre a ida dele para o Pai, e um deles pergunta, mas diga para nós, Senhor, cadê o Pai? Mostra, onde é a casa dele? Com aquele coração atribulado, porque já estavam se sentindo órfãos. E Jesus, no capítulo 14, diz, não se preocupe. O lugar que eu estou indo, depois eu vim buscar vocês para estarem comigo. E Jesus lança esse desafio. Jesus diz aos seus discípulos. Eu pertenço ao Pai. É por isso que eu vou voltar para o Pai. Eu estou voltando para o Pai porque no meu coração eu pertenço a Jesus. É isso que ele está dizendo. É isso que ela está dizendo. E é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E quem vai colher o fruto do meu trabalho, quem vai colher o fruto do meu ministério, o meu trabalho foi para o mundo inteiro, para todas as pessoas, é o Pai que é o agricultor. É Ele quem vai colher o fruto. Quando eu falo, eu penso nisso, eu sempre penso no meu nascimento, eu sempre penso na família onde nasci. E eu sempre penso na família onde você nasceu. Hoje é fácil descobrir de onde você veio. É só fazer um exame de DNA. Pega o DNA do seu pai, pega o seu DNA e vai lá e confere. Olha, ele veio desse lugar mesmo. Ele é pertencente a essa família mesmo. Não tem como mudar isso. Aí eu começo a ver na minha vida maneira de ser igual à maneira de ser dos meus pais. E aí eu olho para frente e começo a ver a minha maneira de ser nos meus filhos. Eu vi um testemunho de um colega essa semana. E ele falou com muita emoção, ele estava muito triste com o filho dele, muito chateado. ele não conseguia dialogar com o filho, ele não conseguia se comunicar com o filho dele, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e ele orou e pediu a Deus para ajudá-lo, e ele olhou para o filho dele, começou a prestar atenção no filho. Ele disse: meu Deus, eu sei de onde essa criança veio. Eu estou entendendo por que ele reage assim. Eu estou entendendo por que ele é assim, porque ele faz exatamente como eu. E eu recebi a graça, a bênção de ser enxertado no Senhor. E isso mudou a minha vida. Eu preciso ajudar o meu filho a ser enxertado no Senhor também, para mudar a vida dele também. Claro, todos nós que estávamos na sala de aula choramos, nos emocionamos. Porque ele olhou para o filho dele e disse: eu sei de onde ele veio. Sei porque ele é assim. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos aqui é isso. Eu quero que quando as pessoas olharem para vocês, eles saibam de onde vocês vieram. Em quem vocês estão ligados. A quem o coração de vocês pertence. Está cativo. A quem pertence o seu coração? Jesus disse: meu coração pertence ao Pai. Meu coração pertence ao Pai. Há um princípio aqui. Porque Jesus foi vencedor no projeto dele. Jesus conseguiu cumprir o objetivo dele. Jesus cumpriu toda a vontade do Pai. Ele conseguiu fazer, ele foi vencedor. Sabe por quê? Porque Jesus não partiu do mundo. Jesus não ficou preocupado com o que o mundo fazia, os desafios que o mundo trazia para ele, as dificuldades que o mundo trazia e as propostas que o mundo lhe fazia. O princípio que está aqui é o seguinte: você não precisa mudar o mundo para vencê-lo. Eu tenho certeza que a madre não tentou mudar o mundo. A gente não vê ela polemizando nada em nenhum momento. Eu tenho certeza, Jesus não polemizou o mundo. O mundo ficou polemizado por ele, mas ele não polemizou. Ele não fez nada a partir do mundo, ele fez tudo a partir do Pai. Ele disse: a minha vontade é a vontade de Deus, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele partiu do amor do Pai, contando somente com o relacionamento sem barreira que ele tinha com o Pai. O pastor Carlos Macó diz: momento a momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não precisa mudar o mundo para vencê-lo. João diz que Jesus venceu o mundo, a carne, quer dizer, as suas próprias limitações, e o seu maior inimigo, que é o diabo. Jesus venceu as coisas do mundo, o sistema do mundo, as ofertas, aquilo que a gente diz: pastor, mas é muita tentação, é muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus participou de casamentos, você também participa. Jesus participou de festas, você também participa. Jesus participou de, foi para a casa dos amigos, participou de jantar com amigos, e que nem eram discípulos dele, você também participa. Jesus fez pescarias, teve lazer, você também tem. Jesus esteve com homens influentes, de influência política, influência social, eram ícones sociais, você também participa. Você também está com essas pessoas. Jesus esteve com famosos, você também. Jesus esteve com pecadores, com prostitutas, com ladrões. E Jesus não partiu deles, Jesus nunca tentou mudá-los. Porque o que Jesus queria era fazer a vontade do Pai. Porque o coração dele era cativo do Pai. É fazer a vontade do Pai. Por isso que ele foi vencedor. Ele não tentou mudar o mundo. Ele amou o mundo. Ele repartiu o amor do Pai. Eu quero trazer um outro princípio. É o princípio de você entender que você pode manter a sua vida limpa. Verso 3. Os discípulos estavam preocupados com isso. Mas Jesus disse para eles: não se preocupem, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então você precisa da palavra para manter esse elo de ligação com ele, para que a vida de Cristo flua naturalmente a partir, através de você. Você seja um canal de comunicação. Você seja um elo de ligação. princípio aqui é o princípio do estímulo. Se você tem um estímulo perfeito, vamos dizer assim, que a vida de Cristo é a vida perfeita, você também terá respostas perfeitas, isto é, limpas. Não haverá nenhuma dúvida de quem você é e de onde você veio. Nenhuma dúvida. Isso vai ficar claro. Isso vai ficar evidente. Jesus disse, se vocês estiverem ligados a mim, esse é o princípio seguinte. Não se preocupem, porque isso vai ficar claro. Você não precisa defender a fé, você não precisa defender Deus, você não precisa defender a igreja, você não precisa defender a Bíblia. Não é isso que ele espera de você. Ele não precisa disso. Ele não fez isso em nenhum momento. Você precisa da palavra, porque quem conhece a verdade, é a verdade liberta. Se a palavra está em você, se a palavra dele está em você, todo ramo que estiver enxertado em mim, todo ramo que for fruto de mim, toda a vida que a minha vida passa por ele, está limpo, não vai haver impedimento algum, doenças, nada. Vai produzir frutos limpos. É o princípio do estímulo. Se você é estimulado pela vida de Jesus, se você é estimulado pelo modelo de Jesus, pelo testemunho de Jesus, é assim, a criança é estimulada pelo que ela aprende em casa. Ela fala palavras que ela aprende na escola. Eu me lembro do João Neto indo para a escola. E um dia, a gente chegando na garagem, a garagem era uma descida grande, e eu fazia uma curva bem puxada para entrar na garagem, e às vezes eu entrava de uma vez só. E aquilo era uma sensação muito gostosa, né? Para eles, então, eles ficavam esperando o momento da gente voltar, entrar na garagem e fazer aquela volta. E o João Neto usou uma palavra extremamente pejorativa, para vibrar, dizendo, ele falou comigo, né? Nossa, pá, que coisa legal, é isso! Eu disse, que é isso, menino? Que palavra é essa que você está dizendo? Com quem que você aprendeu isso, menino? Claro, ele não tinha a mínima ideia do que significava aquilo. Ele não sabia, mas ele estava sendo estimulado para usar aquela palavra. É por isso que na casa que se xinga, quem nasce, quem convive naquela casa, xinga também. Na casa que as pessoas são de cara truncada, todo mundo vai ficar de cara truncada. Na casa que a pessoa é, nas casas que as pessoas são felizes, todo mundo será feliz que as pessoas falam alto, como na minha casa. Nós, todos nós falamos alto. Parece que a gente quer disputar um com o outro, quem fala mais alto. Todos vão falar alto. Se a vida de Jesus passa pela sua vida, você está limpo. Não quer dizer que você não pecou, não. Quer dizer que a vida de Jesus vai renovar a sua vida. O tempo todo. Isso vai acontecer como um processo contínuo. São estímulos. É a vida de Cristo que nos estimula a ser como Ele. Terceiro princípio que eu quero levantar aqui é sobre a essência da vida. Verso 4 e 5, olha aí para a sua Bíblia. Permanecei em mim, disse Jesus aos seus discípulos, e eu permanecerei em vocês. Por quê? Porque para vocês produzirem os frutos como os meus frutos, como eu produzo fruto, vocês não podem fazer isso de vocês mesmos. Sem mim vocês não vão conseguir fazê-lo. A gente tenta. É verdade que a gente é teimoso, a gente esforça. Não consegue. É preciso que a vida dele flua pela minha vida para que os frutos dele, então, também aconteçam. Então, verso 5. Sabe por quê? Porque eu sou a videira. Isto é, se você quer Deus na sua vida, você precisa de mim. Você precisa de mim. Quem permanece em mim, aí Jesus está falando agora para mim e para você, e eu permaneço nele, esse vai dar fruto da minha vida na vida dele. É isso que Jesus está dizendo. Então, qual é o princípio que nós temos aqui? É o princípio de que a vida cristã habita integralmente ou inteiramente na sua vida. Isto é, você é chamado de cristão porque a vida de Cristo habita na sua vida. É por isso que você é chamado cristão. Porque a vida de Cristo habita na sua vida. Cristão não é um nome, hoje é um nome comercial. Profundamente comercial, é o gospel. Nem todo gospel é cristão, mas todo cristão pode ser gospel, não tem problema. princípio é a vida de Cristo ou a vida cristã habita inteiramente ou integralmente na minha vida. Quem tem Jesus não falta nada, diz o pastor Carlos Macota. Nada para viver a vida cristã. Você vai viver plenamente a vida cristã. Quero falar mais um princípio sobre a salvação. Quero trazer um desafio para você. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não compreendeu esse processo de se tornar uma nova criatura, Paulo diz em 1 Coríntios isso, 5,17, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Isso quer dizer que você todos os dias será uma nova criatura. Porque a vida de Cristo que passa pela sua vida torna você uma nova criatura. E esse princípio da salvação, essa garantia, essa prova de que fica claro de onde eu vim, a quem pertenço, ou a quem pertence o meu coração, traz um princípio que eu quero que você registre. É o seguinte, a ausência do fruto da fé. Porque a fé, registrada por Paulo, registrada em Romanos, registrada em Efésios, em Gálatas, em quase todas as suas cartas, ou em todas as suas cartas, é uma fé que é um dom de Deus. O homem não consegue produzi-la em si mesmo, nem por si mesmo. É uma dádiva de Deus. Então, o fruto dessa fé que você recebeu da parte de Deus, fé como dom, para que você creia. O princípio é, a ausência do fruto de fé em Jesus, numa vida humana, será a sua condenação definitiva. Quer ver? Volte um pouquinho a sua Bíblia para João capítulo 3. Rapidinho. E vamos ler versículos 16 e 17. Eu sei que muitos de nós, talvez você mesmo, você mesma, use esse versículo muito, em contextos mais diversos, para você e para outras pessoas. Olha o que João diz. Você pode falar comigo, versículo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, pode ler comigo, olha para a sua Bíblia. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse. Isto é, Jesus não desenvolveu o ministério dele a partir do que o mundo era, tentando mudar o mundo. Ele desenvolveu o seu ministério a partir daquilo que Deus colocou no coração dele. O amor que Deus o deu para repartir. E ele foi obediente a Deus. A gente às vezes percebe que há muitas necessidades que Jesus não transformou, Jesus não mudou. Jesus não veio com a varinha mágica para fazer isso, não. Jesus tinha um projeto, e o projeto de Deus era que ele transformasse o homem, que ele restaurasse o homem novamente, que ele trouxesse o homem de volta a refletir a imagem e semelhança de Deus. E ele cumpriu isso à risca. Então, a ausência do fruto dessa fé é aquilo que nos condena. Mas quando nós buscamos essa fé, quando nós recebemos essa fé, quando o Espírito Santo nos dá essa fé, então nós começamos a entender essa presença. Olha o verso 6 agora, do capítulo 15. Volte para o capítulo 15, por favor, de João mesmo. E olha o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Jesus agora não está falando mais metaforicamente, agora está falando diretamente. A pessoa que não estiver ligada a mim, agora deixou a metáfora de fora, agora é comigo e com você que ele está falando. Não tem como ir ao Pai sem passar por ele. Não tem como receber a salvação de Deus sem Jesus. Isso é impossível. Eu não me importo de ser repetitivo, porque esta é a verdade que a gente precisa interiorizar. Essa é a verdade que a gente precisa crer nela dentro do coração. O episódio do capítulo 13, quando Jesus pega a bacia, pega a toalha e se ajoelha na frente de cada um dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos, é um episódio que trouxe uma estranheza para Pedro. Eu não sei, eu não posso imaginar o que passou no coração de Pedro. Mas eu sei de uma coisa, Pedro não quis que Jesus lavasse o seu pé. E imediatamente ele reagiu e ele disse o seguinte: Senhor, o Senhor sendo mestre, sendo o Senhor, vai lavar o meu pé? Não, Senhor. E para o judeu o pé era a parte mais suja do corpo, que ele andava de sandálias, descalço. E Jesus disse: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. A minha vida não vai fluir em você. Aí o que Pedro falou: ô Senhor, por favor, então não lava só o pé, não. Lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Jesus disse: quem já está limpo não precisa tomar outro banho. Esse princípio é que vai mostrar, que vai te dizer o fruto da sua vida, o fruto da nossa vida. E aí é o fruto do que nós pensamos. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo, porque senão a gente não vai conseguir pensar, a gente não vai aprender a pensar, e a gente não vai conseguir pensar como Cristo pensava. Eu estou aqui para obedecer o Pai, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. É a vontade do Pai que é importante, o resto não é importante. Nós precisamos aprender a pensar, mudar o nosso sistema de pensar. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos fazer isso. Agora, precisamos também aprender a lidar com os nossos sentimentos. Jesus também ficou triste, Jesus ficou irado, expulsou a gente do templo, Jesus envolveu-se em situação, porque ele tinha que lidar com os sentimentos dele. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu nojo do pecado, raiva do pecado. Claro, porque foi gente como eu e como você. Mas ele teve que aprender a lidar, porque ele começou a aprender a pensar como Deus pensava. Paulo disse que ele não julgou por usurpação ser Deus, mas ele se humilhou e envolveu-se com toda a realidade humana de tal forma que ele começou a lidar com seus próprios sentimentos humanos. Pensar, sentir e ter. Por que nós somos salvos? É por isso que a gente busca amparo nas coisas, nos bens, como se isso fosse nos dar uma segurança ad eterna. Eu me lembro daquele homem que plantou, um agricultor que teve a maior colheita do século. Teve que construir celeiros, mais celeiros, mais celeiros. Ele disse: pronto, agora eu estou garantido, agora eu estou seguro. Agora, alma, regala-te, descansa e esquece. Porque agora nada pode mais acontecer para você. Jesus disse: esta noite vão pedir a tua alma. E o que você tem vai ficar para quem? O que você tem vai ficar para quem? Você quer ouvir um pouco mais sobre isso? Pega o sermão do domingo passado. Nós falamos sobre isso aqui, trazendo como exemplo Salomão. O princípio da salvação é que eu preciso estar ligado. Eu não posso... A fé que eu preciso ter não é a fé que eu tenho construída por mim mesma, nascida em mim mesmo, estimulada por mim mesmo. Não, é a fé que eu recebo de Deus. O seu desafio hoje é orar, pedir que Deus, que o Espírito Santo, coloque essa fé no seu coração. Diga para ele: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor coloque no meu coração esse dom da fé, de crer que, para que eu tenha Deus, para que eu esteja com Deus, para que eu experimente do amor de Deus, eu preciso estar enxertado em Jesus. Paulo usa a palavra exatamente enxertar. Ele disse que nós fomos adotados. Nós não somos filhos naturais. Nós somos adotados. E nos tornamos família de Deus. Eu quero terminar mostrando para você duas ofertas que Jesus dá. Duas coisas que Jesus disse que ele deu para os seus discípulos. Olha aí o verso 7. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, veja bem que nós estaremos limpos pela palavra que ele tem nos falado. E se essa palavra que ele nos fala permanece em nós, é isso aí. Está aqui no verso 7. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. No momento Jesus disse aos discípulos: você pode até orar, para pedir que esse monte mude de lugar para um outro lugar e você será atendido. Você pode até fazer isso se você quiser, se você tiver necessidade. Preste atenção. Se você pode pedir. Qual é a proposta de Jesus? Jesus está dizendo que o Pai é glorificado pelo fato... 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, o que quiserem, o que vocês precisarem, a vida de Jesus fluindo por nossa vida nos possibilita o que necessitarmos. Diz o apóstolo, tudo eu posso. E Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. É o poder, é a provisão. Você não terá nenhuma necessidade para que a salvação seja mantida em você. Você não terá nenhuma necessidade para que a vida de Jesus continue fluindo através da sua vida. Você não terá nenhuma necessidade para superar os desafios do mundo, as propostas do mundo. Você vai conseguir fazer isso, você vai pedir e Deus vai te atender. Porque a presença de Cristo é perfeita na sua vida. Ela vai ser completa. Nós chamamos de eficaz. Não faltará nada. A outra oferta está no verso 8. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Aí vão dizer, esse aí é cristão. Esse aí é cristão. Esse aí eu sei que o coração dele está cativo para Jesus. Esse aí eu sei que a vida dele é resultado da vida de Jesus, da vida dele. Vão apontar o dedo para você e vão dizer, você é discípulo de Jesus. Fizeram isso com Pedro. Porque a voz de Pedro, o jeito de falar de Pedro, o sotaque de Pedro. Tudo estava ligado a Jesus. E eles o identificaram e eu disse, não. Eu não sei quem é, não me confunda. Eles apontaram para ele e disseram isso. Primeira oferta. Não se preocupe com a provisão. Não se preocupe com a necessidade. Paulo disse que as coisas de Deus acontecem na nossa vida infinitamente mais do que precisamos ou pensamos que precisamos por causa do poder dele na nossa vida. A nossa oportunidade é que a nossa vida aponte o amor de Deus. Que a nossa vida estimule as pessoas a amar a Deus. Que a nossa vida encoraje as pessoas a buscar a Deus, a abrir seu coração, orar para o Espírito Santo pedindo, me dê essa fé, eu quero crer desse jeito, eu quero experimentar essa vida de Jesus na minha vida. Verso 7, poder e provisão. Verso 8, a nossa oportunidade de glorificar a Deus na nossa vida. Você será identificado como discípulo de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é que nos acode, o Senhor é que nos auxilia no entendimento, na compreensão, na clareza. Jesus estava conversando isso com os discípulos dele e falou que o Espírito Santo viria para que nós não nos sentíssemos órfãos, mas ele traria à nossa mente toda a palavra que necessitássemos para que a vida de Cristo continuasse fluindo a partir de nós. A quem pertence o meu coração, Senhor? Eu quero definir isto, eu quero pagar o preço por isto, eu quero que o meu coração pertença a Jesus. Eu quero que o meu coração seja mesmo o templo do Espírito Santo. Eu quero que a minha vida seja mesmo o lugar onde a vida de Cristo flua. Eu quero ser identificado como cristão. Eu quero ser chamado de cristão. Eu quero me sentir como tal. Por isso, Senhor, me ajude a desenvolver esses princípios que Jesus ensina aos seus discípulos aqui na minha vida. Me ensine, me mostre que eu não preciso querer mudar o mundo não é culpado, o mundo não é responsável. Eu não preciso mudar o mundo para experimentar do amor de Deus. Eu não preciso mudar o mundo para vencer o mundo. Eu não preciso mudar o diabo para poder vencê-lo. Eu não preciso mudar a minha carne para vencê-la. Eu preciso da presença, da vida de Cristo na minha vida. É isso que eu preciso. Porque esta vida de Cristo vai me levar a ser mais do que vencedor. Vai me fazer vencer o mundo, a minha carne e o meu maior inimigo. Ensina-me, Senhor, o princípio de que eu preciso ser estimulado, eu preciso ser alimentado, eu preciso ser libertado, limpo constantemente pela Tua palavra. Que eu não abra mão dela, que eu busque nela todos os dias a vida de Cristo para a minha vida. Ensine, Senhor, o princípio de que a vida de Cristo habita integralmente, inteiramente em mim. Ela está presente em mim todo o tempo, assim como os genes do meu Pai, assim como o sangue do meu Pai está presente em mim. Não há como negar isto, não há como mudar isto. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor me liberta do mundo, de mim mesmo e do diabo. E o Senhor me faz, mesmo aqui, diante de todos os desafios, sentimentos, conflitos, lutas, angústias que eu tenho, experimentar o amor de Cristo e reparti-lo com outros. Eu quero te bendizer por isto, Senhor. E quero que o Senhor Jesus seja tudo em mim. Porque eu quero experimentar tudo que a vida dele pode fazer na minha vida. Que todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre você e sobre você permaneça. Ajude você a orar ao Espírito Santo, pedindo que ele coloque esta fé no seu coração, para que você então experimente do amor de Deus na sua vida. E este amor de Deus plante na sua vida a vida de Cristo. A presença de Jesus, singularmente, é o Senhor de nossas vidas e de nossa salvação. E do Espírito Santo, que ajudará você a entender, a compreender esta salvação e gozar dela para sempre. Para todo sempre. E sempre. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.